Reportagem Especial.
A Shirlene Coelho treina em Brasília, mas teve que ir a São Paulo conseguir patrocínio para se manter no esporte, em que já conquistou 3 medalhas paralímpicas. Ela é bicampeã paralímpica no lançamento de dardo e medalha de prata no lançamento de disco. Duas dessas medalhas foram conquistadas no Rio em 2016. Ela acredita à sorte a conquista dos patrocínios, pois bons resultados nem sempre garantem apoio aos atletas paralímpicos.
Dei sorte porque, assim, na maioria dos momentos da minha vida como atleta, eu tive, né, o apoio, principalmente, eu tenho que agradecer a Loterias Caixa, que foi a minha primeira patrocinadora e acreditou no meu potencial. Igual, eu tive o governo do estado de São Paulo como meu patrocinador, eu morando em Brasília. Entendeu? Um projeto que a gente apresentou aqui, o governador que estava na época, né, que era para ter sido o time Brasília, e não aconteceu. Foi acontecer o time São Paulo. Eu tive que continuar treinando aqui, mas defendendo clubes de São Paulo para que eu pudesse ter um apoio financeiro.
Essa sorte não chegou a tempo para o velocista Thiago de Souza. Ele teve que abandonar o esporte depois que sua cadeira de rodas ficou sem condições de uso e ele não encontrou patrocínio para comprar uma nova. Mesmo sendo medalhista de prata pan-americano na prova de 100 metros e recordista brasileiro nos 200 e nos 400 metros. Mas o Thiago não desistiu. Depois de 4 anos fora das pistas, conseguiu da Associação de Polícias Internacionais o apoio para comprar a cadeira nova e em 2017 começou a treinar no Centro Integrado de Educação Física do Governo do Distrito Federal, onde tem pista e treinador sem custos. Thiago não reclama das novas condições de treinamento, pois entre uma parceria e outra ele vai conseguindo se manter e, de modo geral, ele vê mudanças positivas no cenário esportivo após os Jogos Paralímpicos.
Graças a Deus é um esporte que está sendo mais bem visto, né? Hoje a gente tem uma visibilidade muito grande, até da mídia mesmo, que para a gente faz uma diferença muito grande na questão de patrocínio, porque quem investe quer realmente aparecer, quer ser mostrado, né? Então hoje a estrutura dos Jogos Paralímpicos que teve agora no Rio foi magnífica. Eu assisti, tive amigos que esteve lá, e comparando com o que era antes, realmente melhorou muito e eu acredito que só tem a melhorar.
Bem, mas comparando com os Jogos Olímpicos, essa visibilidade ainda é bem menor. Por exemplo, enquanto as Olimpíadas tiveram transmissão ao vivo em mais de 40 canais abertos e fechados, as Paralimpíadas só tiveram transmissão em tempo real em um canal aberto e 4 canais pagos. Para a deputada Mara Gabrilli, a desatenção com a pessoa com deficiência não é só das emissoras.
Sabe que em tudo é tão impressionante, porque você está aqui na Câmara Federal, né, legislando. É impressionante como todos os projetos chegam aqui esquecendo desse público. Ou então tirando conquistas históricas que esse público teve, entendeu? Achando que não é tão importante. Olha, assim, chega a ser cansativo, sabe? Você querer mostrar a importância disso, o quão aguerrido é esse segmento.
Outro exemplo. Pela primeira vez, o IBGE incluiu na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios perguntas à população sobre prática de esporte e atividade física. Os números são de 2015 e foram divulgados em 2017. Mas, segundo o professor Lamartine da Costa, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não houve investigação sobre a prática de esportes entre as pessoas com deficiência. E se os números vão ser importantes para avaliar o impacto das Olimpíadas no interesse das pessoas pela prática esportiva, seria importante também ter condições de avaliar o impacto das Paralimpíadas no interesse das pessoas com deficiência pelo esporte.
Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on, has turned into
Se a avaliação é de que a pessoa com deficiência e o esporte protagonizado por elas ainda carecem de mais visibilidade no Brasil, isso não quer dizer que não houve melhoria com a realização das Paralimpíadas por aqui. O Edilson da Rocha, do Comitê Paralímpico Brasileiro, comemora a boa exposição que o esporte teve durante o evento, mesmo com pouca transmissão televisiva.
A gente vendeu 2,1 milhão de ingressos para os Jogos. Então, são pessoas que presenciaram ao vivo, crianças o tempo todo. O dia de maior movimento dentro do Parque Olímpico foi nos Jogos Paralímpicos e não nos Jogos Olímpicos. Então, a energia que se criou dentro do Parque Olímpico e o exemplo que os atletas paralímpicos deixaram, certamente mudou a percepção da sociedade brasileira em relação à pessoa com deficiência e ao esporte paralímpico. Então, esse legado intangível, ele é muito mais importante que qualquer outro legado.
Infelizmente, lamenta o Edilson da Rocha, já é possível perceber que as empresas não se deixaram contagiar permanentemente pela energia dos Jogos Paralímpicos.
Em 2016, por ser o ano dos Jogos, a gente recebia semanalmente um pedido de uma empresa para indicar um atleta para ser patrocinado, ou um grupo de atletas, ou uma modalidade. Então a gente tinha que ficar dividindo, tinha atleta com 4, 5, 6 indicações. Desde que os Jogos aconteceu, mesmo com o resultado extraordinário que o Brasil teve, o crescimento que teve, eu não recebi mais nenhum pedido de indicação para patrocínio de atleta.
Edilson destaca como legado positivo a construção de um centro de treinamento para 15 modalidades paralímpicas na cidade de São Paulo. Segundo o dirigente, o centro, que custou 280 milhões de reais, é um dos mais modernos do mundo e vai ser fundamental para manter o Brasil entre os 10 melhores do mundo em Jogos Paralímpicos. Em 2016, ficamos com a 8ª colocação. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.